Papo SUS Bahia.
Olá, olá, ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao Papo SUS Bahia. Eu sou o Marcos Zacarias, um homem negro, uso óculos de grau com armação preta, estou vestindo uma camisa branca e uma calça jeans azul claro. No episódio de hoje, celebramos o Dia Mundial do Hip Hop, que foi comemorado no dia 12 de novembro.
Olá, ouvintes! Meu nome é Soraya Murim, conselheira estadual de saúde, uma mulher cor parda, 1,60m de altura, cabelo castanho escuro na altura dos ombros e olhos castanhos escuros. Usando óculos de cor rosa claro, vestido longo, sem mangas, vermelhos com listras brancas. O episódio de hoje não é apenas sobre música e dança. É um mergulho profundo na saúde pública e no conceito revolucionário de redução de danos. Hoje vamos aprender como a cultura pode literalmente salvar vidas. Fiquem ligados!
Papo SUS Bahia.
O programa Papo SUS é uma produção da Oficina de Rádio Podcast do Conselho Estadual de Saúde da Bahia, SES Bahia, e conta com apoio da Rádio Quintal FM.com.br.
E para falar sobre esse tema crucial, recebemos o nosso DJ Lobo. Seja bem-vindo, DJ!
Olá, eu sou DJ Lobo. Eu sou um homem negro, de pele retinta. Tenho 1,65m, tenho cabelo black, estou com a corrente de prata no pescoço e estou vestindo uma camisa preta com o nome Hip Hop Reduzindo Danos.
Para começarmos hoje, como você definiria a cultura Hip Hop?
Em sua essência, o Hip Hop é uma cultura que surgiu como uma forma de expressão criativa de resistência para jovens marginalizados das comunidades negras e latinas do Bronx, lá em Nova York, no início da década de 70. O hip hop é uma cultura composta por quatro elementos artísticos principais, chamados os quatro elementos. Hoje a gente tem um quinto elemento que eu vou explicar um pouquinho mais. Unido da filosofia social específica de uma forma de fazer algo do nada, transformando realidades difíceis em artes. Em arte e música e identidade. São os quatro pilares são o DJ, o MC, o break, que é o b-boy e a b-girl, e o grafite, que é o grafiteiro ali, é aquele cara que pinta. O break é aquele cara que é aquele cara e aquela mina que dança, que faz os passos. E o MC é aquele cara que apresenta, é aquele cara que faz as batalhas de rimas que a gente vê hoje, é o cara que canta. E o DJ é o que fica com toda a parte da discotecagem, é o cara que faz toda a sonorização acontecer. E o quinto elemento, ele não é nada mais nada menos que o conhecimento. É a galera que tá aí fomentando a cultura, que tá fazendo a cultura acontecer, são os poetas, que hoje eu posso dizer que a poesia, o slam, está dentro desse quinto elemento. Então, a gente hoje, dentro do hip hop, a gente tem esses cinco elementos, que são os pilares básicos do hip hop.
DJ Lobo, você faz parte de um projeto chamado Hip Hop Reduzindo Danos. Poderia falar um pouco mais para a gente sobre esse projeto?
O Hip Hop Reduzindo Danos, ele é um projeto dentro do Instituto Eumelanina. O Instituto Eumelanina é um Instituto Social de Arte, Cultura e Educação. E é uma organização civil fundada em 2017 e registrada enquanto OSC, Organização da Sociedade Civil, em 2023, com sede aqui em Salvador. o Hip Hop Reduzindo Danos é de São Tabagismo, promoveu ações de conscientização sobre os malefícios do tabagismo com jovens de comunidades periféricas de Salvador, utilizando os elementos da cultura hip hop como ferramenta de educação e autocuidado e transformação social. A gente passou pela etapa virtual, que foi o ciclo de formação preparatória para a equipe e lideranças do projeto, com encontros online mediados por profissionais de saúde e da cultura. Três encontros presenciais conduzidos por profissionais da saúde com experiências em juventudes periféricas, foi com temas tabagismo e suas consequências pelo coletivo Bahia pela Paz, redução de danos e autocuidado Marília Coelho, projeto social Recreio e a rede de cuidado de quebrada por Luciana Rodrigues, do CAPES AD3 Gay Espinheira. A gente teve a oficina de grafites, todas as oficinas foram presenciais. A oficina de grafite, a gente teve a oficina de escrita criativa e teve a oficina de audiovisual, que no final desse ciclo, dessas oficinas, consistiu em um produto final, que foi a nossa mostra do nosso documentário.
O que representa o Dia do Hip Hop e por que essa data é importante para a saúde pública e para a comunidade?
Então, o Hip Hop é comemorado dia 12, né? Dia 12 de novembro. Ele nasce no dia 11 de agosto de 1973, ali com Carl Hughes. E dia 12 ele se torna oficialmente a data oficial reconhecida pela Unesco em 1999. Marca o surgimento do hip hop como cultura, né? Teve sua festa de fundação dia 11 de agosto de 73, lá no Bronx, em Nova York. E é uma ferramenta de paz, né? Uma ferramenta de paz. O hip hop nasceu em comunidades marginalizadas, cheias de violências, problemas sociais, e ele se torna uma válvula de escape criativa e uma ferramenta poderosa para promover a paz e a união entre essas gangues e jovens daquela época, né? A conexão do hip hop com a saúde pública é o fortalecimento da comunidade. E ele atua como ferramenta de promoção de saúde mental, física e social. Saúde mental ali é terapia de cartaz, né? O rap é a escrita, funciona como uma forma de terapia de jovens e adultos. Pode expressar suas angústias, raivas, medo, frustrações de maneira não violenta, transformando dor em arte. Combate de estigmas musicais, né? Letras que abordam abertamente depressão, ansiedade e traumas, e ajuda a normalizar essas conversas e reduzir os estigmas em torno de saúde mental, principalmente entre homens em comunidade onde a força é frequentemente valorizada acima da vulnerabilidade.
E para finalizarmos esse bloco, Didi, na sua visão, por que os jovens periféricos estão mais expostos a riscos? E como o hip-hop pode funcionar como proteção social?
Então, nós jovens periféricos estamos expostos mesmo a esses riscos, né? Que são a vulnerabilidade social, a vulnerabilidade socioeconômica, a falta de oportunidade de rede de proteção estatal, a violência estrutural e violência policial, a estigmatização territorial, exposição ao crime organizado, entendeu? Então, nesse cenário, o hip hop não surge apenas como entretenimento, mas como uma tecnologia social de resistência e proteção. O hip hop, com seus cinco elementos, né? atua em várias frentes para criar uma rede de proteção simbólica, comunitária e psicológica, dá voz e visibilidade, que é o rap, né? É, construção de identidade e autoestima, todos os elementos fazem isso. Ocupação positiva do tempo e do espaço, que é o grafite. O grafiteiro chega ali, ocupa aquele espaço ali e faz aquelas artes bonitas. A educação crítica é a conscientização política, que o rap e o conhecimento faz essa, toda essa parte, né? E a criação de rede de apoio. Os caminhos caminho profissionalização, entendeu? Que hoje o hip hop a gente tem como trazer dentro dessa perspectiva de como o hip hop é uma ferramenta de trabalho também, entendeu? Então a gente está ocupando escolas, a gente está levando essas informações, a gente está fazendo nossa parte, o pão social dentro do hip hop.
Papo SUS Bahia.
Iniciando nosso segundo bloco, como profissionais de saúde podem se aproximar do movimento hip hop sem reforçar estigmas?
Então, antes de qualquer ação, estude o hip hop. O hip hop não é apenas um estilo musical, é uma cultura com mais de 50 anos, nascida da resistência negra, né, e latina, surge aí nas periferias e em resposta à opressão e o sistema, à violência policial e abandono social. Entendo os quatro elementos fundadores do rap, fundadores do hip hop aí, que é o MC, o DJ, o break, o grafite e o conhecimento, né? Evite a visão reducionista, que o hip hop se resume à violência e ostentação. E a chave é a cooperação, né? Não a imposição. Você não está levando saúde a um grupo carente. Está construindo saúde com a comunidade que já possui seus próprios saberes, líderes e mecanismos de cuidado, certo? Então é isso aí, que eu acho que devemos agir dessa forma.
DJ Lobo, o que ainda falta para que as políticas públicas incorporem cultura e arte como parte da estratégia de cuidado?
Para que as políticas públicas elas incorporem de fato a cultura hip hop e a arte periférica como estratégia de cuidado, é necessário um câmbio de paradigmas. Não se trata apenas de usar o hip hop como instrumento, mas de reconhecer sua potência política, estética e terapêutica, e construir políticas de formas colaborativas com seus mestres. O caminho é tratar o hip hop não como um problema a ser controlado, mas como uma solução a ser potencializada. A rua, que muitas vezes é vista apenas como um espaço de risco, precisa ser reconhecida também como um espaço de saber e cura.
Como o movimento pode influenciar políticas de juventude e saúde comunitária?
Então, o movimento, ele pode, o movimento hip hop, ele pode agir aí como ponte, né, entre a periferia e o Estado. Ele traduz a necessidade das ruas para uma linguagem de demanda política e, ao mesmo tempo, traduz informações complexas de saúde para a linguagem acessível e culturalmente relevante. Para os gestores públicos, né, reconhecer e financiar projetos de hip-hop não é um gasto, mas um investimento de alto impacto. É uma forma eficaz de engajar a juventude, promover a saúde de forma preventiva e construir políticas públicas verdadeiramente participativas e transformadoras. O hip hop não é apenas entretenimento, é uma metodologia de intervenção social poderosa.
DJ Lobo, que mensagem final você gostaria de deixar para os nossos ouvintes nesta celebração do Dia do Hip Hop?
E assim chega ao fim mais um episódio do Papo SUS Bahia. Agradecemos ao DJ Lobo por ter compartilhado conosco sua experiência e sabedoria. Se você gostou, compartilhe esse episódio e ajude a espalhar a ideia de que cultura é, sim, uma política de saúde essencial. Até a próxima!
O programa Papo SUS Bahia é uma produção da Oficina de Rádio e Podcast do Conselho Estadual de Saúde da Bahia. Roteiro de Marcos Zacarias e Ian Felipe. Edição pela equipe da Rádio Quintal. Apresentação de Marcos Zacarias e Soraya Morim. Até o próximo episódio.
Papo SUS Bahia.